Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América de 18 de janeiro, terça-feira. Hoje aqui na zona da capital americana continuamos com o céu encoberto, céu cinzento, faz vento, frio, 3 graus centígrados. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. O secretário de Estado americano vai à Ucrânia em demonstração de apoio a este país. Força Aérea Saudita bombardeia a capital do Iêmen, em posse de rebeldes, matando pelo menos 20 pessoas. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Ativista das Lundas, presa há quase um ano, está em estado de saúde preocupante. Em Benguela, milhares de pessoas correm para um supermercado, não para fazer compras, mas para procurar emprego, e a polícia tem que intervir. Fique connosco para ouvir estas outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, vão reunir-se sexta-feira em Genebra para discutir as exigências russas para se pôr termo à crise na fronteira com a Ucrânia, disse o jornal russo Kommersant, que citou as suas próprias fontes. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que Lavrov e Blinken tinham discutido pelo telefone a possibilidade de mais contactos em breve, mas não deu outros pormenores. Blinken está a caminho da Ucrânia para conversações com o presidente deste país, no meio de receios de uma iminente invasão russa. O secretário de Estado americano deverá avistar-se ainda hoje com o presidente Volodymyr Zelensky e com o ministro dos Negócios Estrangeiros Dmytro Kuleba. O Departamento de Estado disse que a visita tem como objetivo reforçar o empenho dos Estados Unidos para com a soberania e integridade territorial da Ucrânia. Blinken seguirá depois para Berlim para conversações com a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, para discutir o que o Departamento de Estado disse ser recente movimentações diplomáticas com a Rússia e esforços conjuntos para se impedir mais agressões russas à Ucrânia. A deslocação do secretário de Estado americano segue-se a conversações da semana passada entre a Rússia e entidades oficiais americanas, da NATO e do Conselho de Segurança e Cooperação da Europa, que não produziram quaisquer resultados. Uma delegação de congressistas americanos dos dois partidos estiveram ontem na Ucrânia para expressar o seu apoio a este país. O secretário-geral da NATO disse, entretanto, que a organização vai submeter em breve respostas escritas às exigências russas recentemente apresentadas. Por outro lado, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan advertiu hoje a Rússia para não invadir a Ucrânia, afirmando que a antiga República Soviética é um país poderoso com muitos amigos internacionais. Entretanto, tropas russas chegaram hoje à Bielorrússia para exercícios militares. Pelo menos 20 pessoas foram mortas em ataques aéreos da coligação liderada pela Arábia Saudita contra a capital do Iêmen, Sana'a, controlada pelos rebeldes húteis. Foi um dos ataques mais mortíferos desde 2019. Cerca de 14 pessoas foram mortas quando aviões da coligação bombardearam a casa de um destacado dirigente militar dos húteis. Entre os mortos encontra-se a mulher e filho dessa entidade. Os bombardeamentos seguem-se aos ataques de ontem com um drone e míssil contra Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, aliados da Arábia Saudita na guerra no Iêmen. 3 pessoas foram mortas nesses ataques. A coligação disse hoje ter interceptado 8 drones dos húteis que tinham como alvo a Arábia Saudita. O Supremo Tribunal do Quênia começou hoje a analisar uma proposta para reavivar os planos do governo de alterações constitucionais, no que pode agitar o sistema político do país, meses antes das eleições parlamentares e presidenciais de 9 de agosto. O governo tenta agora anular as decisões de um tribunal que rejeitou as reformas como inconstitucionais, reformas que tinham sido introduzidas pelo presidente Uhuru Kenyatta e os seus aliados. Os detratores de Kenyatta veem com pouco mais do que uma tomada de poder por um presidente que não pode concorrer a um terceiro mandato, uma vez que a iniciativa permite-lhe potencialmente assumir um novo cargo de primeiro-ministro. Os sudaneses fecharam lojas e barricaram as ruas de Khartoum hoje numa campanha de desobediência civil para protestar contra um dos dias mais sangrentos desde um golpe de Estado militar em outubro. As forças de segurança mataram na segunda-feira pelo menos 7 pessoas durante manifestações contra o golpe de Estado elevando para 71 o número de mortos, resultando de repressão das manifestações contra o golpe, isto de acordo com organizações médicas. A última onda de violência ocorreu em vésperas da visita de diplomatas americanos, enquanto Washington procura mediar o fim da crise, que dura há meses. O ex-presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé, derrubado num golpe de Estado militar no ano passado, deixou o país hoje. O site de notícias locais, Guinea News, diz que o presidente embarcou num avião para os Emirados Árabes Unidos. A libertação de Condé, de 83 anos, foi uma das exigências feitas pelo Bloco da África Ocidental, a CDAO, após o golpe de Estado do ano passado, juntamente com a realização de eleições no prazo de 6 meses. Condé, que governou a Guiné durante cerca de uma década, desencadeou protestos em massa em 2020, depois de ter levado a cabo uma alteração constitucional que lhe permitiu procurar um terceiro mandato presidencial e que gerou violentos protestos. Em setembro do ano passado, oficiais do Exército, sob o comando do coronel Mamadi Doumbouya, depuseram o presidente, que foi mantido incomunicável durante 12 semanas. A 31 de dezembro, ele recebeu autorização para viajar para o estrangeiro durante um mês para cuidados médicos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O líder do autoproclamado movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutshima, está gravemente doente dentro da cadeia na capital do país, sem tratamento médico, denunciou o secretário-geral da organização, e isso foi confirmado pelo advogado do ativista. Para além de Zeca Mutshima, preso há quase um ano, outros membros daquela organização estão detidos na Lunda Norte e, aparentemente, também alguns deles encontram-se doentes. Koke Mukuta.
Segundo o secretário-geral do autodenominado Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe, Fiel Mwaku, membros do Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe estão extremamente preocupados com o estado de saúde do seu responsável máximo, José Mateus Zeca Mutshima, que se encontra detido em Luanda a caminho de um ano sem data para o julgamento.
O excesso da prisão preventiva que o governo do MPLA continua submetendo aos ativistas do movimento do torturado português Lunda Tchokwe é uma estratégia de exterminá-los. Neste momento estamos super preocupados com o agravamento do estado de saúde do líder José Mateus Zeca Mutshima.
Mwaku diz que, para além do chefe do movimento, que defende a autonomia da região rica em diamantes, há 12 ativistas detidos na penitenciária do Kakanda, província da Lunda Norte, gravemente doente e também sem receber tratamento médico.
Diniz Massemba e Pensamento José, na unidade prisionária de Kakanda Dundo, devido às más condições que lhes são colocadas. Pedimos a solidarização das igrejas e as ONGs que defendem os direitos humanos no sentido de aconselhar o governo do João Lourenço a soltar nossos ativistas para que tenham melhor forma de se tratar, porque independentemente de ser ativistas da Lunda, não deixam de ser vossos irmãos.
Entretanto, Salvador Frei, advogado de José Mateus Zeca Mutshima, confirma o péssimo estado de saúde do presidente do movimento.
Bom, o estado de saúde de Zeca Mutshima continua a ser muito preocupante. Muito preocupante porque o Zeca Mutshima está com um problema de hipertensão de terceiro grau. E, entretanto, está a tentar, já os membros superiores e inferiores estão a tentar paralisar. É pessoalmente tive fazer um requerimento para o diretor nacional do SIC e o SIC provincial, no sentido de exigenciarem, para arranjarem um médico para poderem então ver o problema de saúde do Zeca Mutshima. Entretanto, não isso do Zeca Mutshima, eu estive na Lunda Norte, tive cuidado também de visitar os presos lá em Kakanda e verifiquei de fato que alguns desses presos estão em situações críticas, muito difícil mesmo, muito doente. Eu não sei o que será daqui mais algum tempo em relação a essas pessoas que se encontram detidas na cadeia de Kakanda, lá na Lunda Norte, e também da situação de saúde de Kamutima.
Koke Mukuta, Luanda.
Como nós noticiamos oportunamente, O Centro Africano de Estudos Estratégicos, sediado aqui em Washington, disse que as próximas eleições angolanas serão apenas uma mera formalidade para manter o MPLA no poder. O Centro apontou, por exemplo, o facto dos votos serem contados centralmente, não nas localidades, a formação da Comissão Nacional Eleitoral, dominada pelo partido no poder, e o domínio da informação. Ontem nós fomos buscar a reação de alguns analistas a esta opinião do Centro Africano de Estudos Estratégicos e hoje o Venâncio Rodrigues foi consultar os partidos políticos, que parecem divididos quanto à opinião daquele centro de estudos sediado em Washington. Venâncio.
Para o secretário-geral da UNITA, Álvaro Chicoamanga, o cenário que está a ser criado pelo MPLA confirma as constatações do Centro Africano de Estudos Estratégicos.
O cenário que se desenha é este: controle absoluto dos meios de comunicação social, a indicação para presidente da CNE é alguém que não é de consenso entre os pares, muito menos dos concorrentes, as leis eleitorais aprovadas não na base do consenso que se esperava entre as partes, mas na base da ditadura parlamentar, o registro eleitoral a decorrer com muitas irregularidades. A forma como o registro está a decorrer é tal que suscita a primeira desconfiança. Depois nós temos o histórico das empresas que estão a oferecer as soluções tecnológicas, são as mesmas que estão envolvidas nas irregularidades do passado. Fazemos de contas que somos um Estado democrático, porque é o que a nossa Constituição reza, mas na prática o que acontece, tanto no ponto de vista da gestão dos processos eleitorais, como na relação entre os agentes do Estado com o cidadão, nós vemos que a situação não é de um Estado democrático de direito.
O deputado independente Makuta Kondo também alinha pelo mesmo diapasão, mas diz que o país não tem uma oposição economicamente forte para enfrentar o MPLA.
Será que temos o mesmo oposição? Um pobre não faz política. Esse é de falar da boca, entretanto, tem as mãos estendidas debaixo da mesa a pedir para que me desse qualquer coisa. Será que isso é oposição de verdade? Mesmo dentro da UNITA, não é por ser UNITA, oposição política como tal Angola não tem. Se tivesse oposição política de verdade, nem iríamos às eleições com esses problemas. Não é nada, Comissão Nacional Eleitoral Independente, é uma célula do MPLA.
Rui Malopa, secretário-geral do PRS, considera que o controle da comunicação social dos tribunais e do órgão que superintende as eleições indicam que os resultados do pleito de 2022 não será diferente dos anteriores.
Uma meia dúzia de angolanos é que vai atualizar o registro. Isso será suficiente para confirmar. Não podemos assistir impávidos e serenos. É aí onde nós temos vindo a convidar sempre a sociedade civil, porque os partidos não podem ser sozinhos eles a enfrentarem este poderio do MPLA. Os partidos políticos precisam da mão, da presença do cidadão. Vão dizendo que o país está a exercitar a democracia, mas é um mero formalismo.
Entretanto, o líder da Casa C, Manuel Fernandes, questiona as constatações do Centro Africano de Estudos Estratégicos, embora admita que, por imposição legal, a oposição não controla os seus representantes na Comissão Nacional Eleitoral. O político também minimiza a tese segundo a qual as eleições angolanas serão um mero formalismo.
Não temos o controle nem o domínio dos comissários, ainda a partir do momento que eles tomam posse e não prestam conta na direção. Mas acreditamos nos nossos quadros que lá estão, que poderão se esbater para a lisura de todo o processo. Todos nós deveríamos ter alguma vergonha, quer seja aqueles que têm a responsabilidade de organizar o processo, e nós mesmos que somos os atores políticos concorrentes, no sentido de conferirmos uma realidade que possa valorizar a decisão do cidadão. Todos os cenários são legítimos serem indicados, mas eu penso que não é esta sorte para Angola. Aqui temos uma realidade própria e concreta, temos uma cultura própria e acredito que a alternância vai surgir ainda em 2022, este ano.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Ouvimos aí na reportagem do Venâncio alguns daqueles dirigentes políticos a queixarem-se do processo do registro eleitoral. É um processo que está a decorrer através do país. Uma das províncias de grande importância eleitoral é o Huila, onde esse processo está a avançar. Os partidos têm-se queixado de atrasos e de outros pormenores, o Teodoro Albano foi ouvir a opinião dos partidos a nível local e também dos responsáveis pelo registro. Teodoro.
Perante as críticas dos partidos políticos da oposição sobre o andamento do processo de atualização de dados do registro eleitoral, o Gabinete Provincial dos Registros da UILA faz um balanço positivo. O secretário executivo da Casa Sé na UILA, Frederico Fonseca, chamou recentemente a atenção para o facto dos fiscais daquela coligação não terem acesso aos relatórios diários do processo.
Muitos dos nossos fiscais de lista não têm acesso ao relatório final depois das atividades, enfim. São essas pequenas lacunas que os nossos fiscais nos fazem chegar.
A UNITA aponta a lentidão como um ponto de estrangulamento e critica o tempo que o cidadão perde para fazer a atualização, segundo o secretário provincial adjunto, Félix Coenda.
O que nós sentimos todos os dias é que o indivíduo tem que perder um dia para fazer o registro. E gostaríamos de aproveitar mesmo a apelar às autoridades que estão a gerir este processo, no sentido de se inverter o quadro, porque estamos preocupados.
Até o início do mês de janeiro corrente, 116.457 cidadãos dos mais de 800 mil previstos já haviam atualizado de forma presencial o seu registro nos 42 balcões únicos de atendimento ao cidadão dos 14 municípios espalhados pela província. A diretora provincial dos registros, Viola António, admite haver a lentidão no processo associada às questões tecnológicas como a internet e garante a fiscalização dos partidos políticos que têm destacados. Ao todo, 197 fiscais.
Eles estão todos os dias em todos os balcões e têm acesso. Nós aqui temos 2, 4, 6 partidos que estão a fiscalizar. Se tivermos que pôr mais que um fiscal, então fica uma enchente, os espaços são pequeninos e não conseguimos então dar o atendimento necessário.
Satisfeito igualmente com o andamento do processo de atualização do registro eleitoral, está a Comissão Provincial Eleitoral da UILA, que desde o dia 12 de janeiro iniciou um trabalho de supervisão no quadro da Lei do Registro Eleitoral Oficioso. O porta-voz da Comissão Provincial Eleitoral da UILA, Longa Paquete, assegura que o processo decorre dentro da normalidade.
Espera-se que com esta tarefa de utilizando registro presencial possa permitir constatar as vias de acesso aos postos de registro eleitoral presencial, por um lado, por outro também permitir constatar a participação dos partidos políticos neste processo de registro presencial através dos fiscais que indicados pelos respectivos partidos políticos ou coligações de partidos políticos, igualmente constatar a possibilidade de presença de observadores deste processo.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O desemprego é um dos grandes problemas que afeta centenas de milhares de pessoas através do país. Isso ficou bem patente hoje em Benguela, quando milhares de jovens à procura de emprego ocorreram ao hipermercado Quero em Benguela, numa movimentação travada pela Polícia Nacional por alegada desinformação. Notícias que apontavam para o início do recrutamento levaram potenciais candidatos ao bairro de Caseque, onde depois a polícia teve que intervir para impedir a enorme multidão de entrar no hipermercado. O nosso correspondente João Marcos foi ao local e falou com algumas das pessoas ali presentes.
Não conseguimos entrar, mas ontem recebemos a informação que ontem receberam o documento. Todo mundo está aqui presente para conseguir alguma coisa para sustentar a sua família. Agora recebemos mais uma informação há pouco na polícia dizendo que não houve nenhum concurso, houve um erro técnico a partir deles. Sim. Como é que vai ser? Como é que eles vão receber um documento que foi ontem de algumas pessoas e hoje, que é terça-feira, não querem receber o documento dos outros que estão aqui? Então nós somos burros que estamos aqui a procurar um emprego porque houve um erro deles. Mas estamos a ser barrados, a polícia está aqui a nos expulsar, tirando o nosso direito.
Queremos primeiro que haja uma recrutação, depois cada pessoa consoante a sua habilidade, vão colocando cada pessoa na sua área.
Não importa se vamos ser, se vamos limpar, se vamos ser guarda, se vamos ser jardineiro, e eu só quero que eles saibam, eles têm que me dar uma informação, se nós somos angolanos mesmo ou não. Será que uns têm direito e não?
Sabem qual é o número de trabalhadores que eles querem? Não sabem qual é o número.
Nós só queremos que eles recebam o documento.
É uma informação taxativa. Por esta razão é que tem tanta multidão neste lugar. Se eles dessem uma informação exata, pelo menos iam falar, não, hoje vamos receber os documentos, amanhã não.
No frente a frente com agentes da polícia que fecharam os portões do Queiro Benguela, um dos dois existentes na província, não faltaram analogias. Poucos dias depois dos atos de violência na capital do país.
A polícia é
depois quer ocupar a UNITA, que é a UNITA que está fazendo isso, não é a UNITA. É o povo angolano, está cansado.
Sem desmentidos nem confirmações, responsáveis do Queiro prometem um esclarecimento público nas próximas horas. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com diversas rádios na Guiné-Bissau. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em sintonia connosco, em frequência modulada. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, se quiser receber no seu WhatsApp, no seu telemóvel, os nossos bastidores do desporto, basta enviar a palavra desporto para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Envie a palavra desporto para esse número e duas vezes por semana tem lá os nossos bastidores do desporto. A companhia Diamantes Angolana, Endiama, diz que tinha uma dívida com a banca avaliada em 150 milhões de dólares e que grande parte dela a empresa já amortizou, o que lhe permite agora negociar um novo financiamento de 100 milhões de dólares. O homem forte da Endiama, Ganga Júnior, falava numa conferência de imprensa, referiu que esta dívida nem era de créditos diretos da empresa, mas sim de projetos de outras empresas que faliram e a dívida ficou para a estatal diamantífera angolana. José Ganga Júnior disse que grande parte dessa dívida foi paga e resultaram de projetos falidos. Manuel José.
Isto permitiu à empresa
ir atrás de novos financiamentos para projetos novos. O especialista em produção de diamantes, Batista Tunganeno, o que houve não pode ser considerado falência de projetos, mas sim retirada forçada de alguns operadores estrangeiros, como a SPS, Sociedade Portuguesa, a Transex Sul-Africana, bem como a brasileira Odebrecht, no Quango.
A Sociedade Portuguesa de Empreendimentos foi indemnizada. Não houve transparência, entre eles houve muitos problemas. A filha do antigo presidente não queria, ele queria acabar com todos para depois passarem a produzir em nome do projeto, só podiam ser só da Isabel e do sindicato. Por isso que alguns foram desistindo, até o termo não ia falir. Por causa da própria política e outros foram forçados mesmo a abandonar, para deixar o terreno para outras pessoas. Tem, por exemplo, a Transex Sul-Africana, que esteve operando Fucaúma e Arica. E aí na área do Congo também havia a Odebrecht, que é brasileira.
Monteiro Manso, antigo trabalhador da Indiama, conta que as empresas estrangeiras tiveram que abandonar o negócio por causa da falta de transparência na altura.
Abandonaram todo o equipamento e indemnizaram a sociedade portuguesa com 139 milhões, vimos aqui no jornal, e a massa angolana não foi indemnizada. Essa dívida, só os cinco projetos, fazem 258 milhões naquela altura. De dólares, salários em atraso, e indemnizações e reforma. Bom, ainda houve uma linguagem a me dizer que vão lá em Portugal discutirem com o governo português, outros vão na África do Sul, com o sul-africano. Nós não prestamos serviço para o sul-africano ou para o português.
Neste momento, segundo Batista Tunganeno, já morreram mais de 200 ex-trabalhadores por causa da indigência sem receber o seu dinheiro. O consultor econômico Galvão Branco é da opinião que as contas da Indiama estão devidamente auditadas.
A Indiama tem uma coisa que eu tenho contas auditadas. Né? A mim não pareceu que haja qualquer situação típica ou normal. Alguns projetos da própria Indiama na altura já têm bastante tempo. Eles podem ser projetos correlacionados, mas não têm a ver com empréstimos individuais nem com trabalhadores.
Ideia diferente tem David Kisadila, especialista em políticas públicas.
Uma empresa como a Indiama, produtora, não pode estar aí a ser devedor dos trabalhadores. Começa a dar sinais de má gestão. Eu não estou preocupado. Eu quero mesmo o trabalho da auditoria.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Na página esportiva, vamos começar, claro está, por abordar a Copa das Nações Africanas de Futebol, o CANA 2021, onde hoje Cabo Verde pode se qualificar para a fase seguinte sem jogar. Hoje estão a jogar neste momento Malawi, Senegal e Zimbábue, Guiné-Conakry. Isso são jogos do grupo B. Mais tarde temos Gabão, Marrocos e Gana-Comoros do grupo C. Tudo isto são jogos que a seleção de Cabo Verde, os Tubarões Azuis, vão seguir com muito, mas mesmo muito interesse, porque podem dar passagem de Cabo Verde à fase seguinte. Depois de empatar ontem com os Camarões a um golo, Cabo Verde termina esta fase de grupos em terceiro lugar no grupo A, com 4 pontos. Recordemos que os 4 melhores terceiros classificados passam à fase seguinte, e daí o interesse dos Tubarões Azuis nestes jogos de hoje. No grupo B está tudo muito renhido. Guiné-Conakry e Senegal têm 4 pontos, Malawi tem 3, Zimbábue 0. Para Cabo Verde aqui o melhor é o Malawi perder. Fica em terceiro lugar, mas atrás de Cabo Verde, porque só tem 3 pontos. No grupo C, Marrocos já está qualificado com 6 pontos. Gabão tem 4, Gana tem 1, Comoros 0. Nada, nem um para mostrar. Aqui também para os Tubarões Azuis, a melhor receita é o Gana perder ou empatar. Portanto, se Malawi perder e Gana perder ou empatar, Cabo Verde passa à fase seguinte. Vamos a ver. Amanhã, juntos a lutar pela sobrevivência, dizimados pela Covid, só com 1 ponto. Guiné-Bissau defronta a Nigéria já qualificada. Missão da Guiné-Bissau é ganhar. Alguns dizem que isso é missão impossível. Temos ainda a assinalar que a ruandesa Salima Radia Mukansanga será a primeira mulher a apitar uma partida do Campeonato Africano das Nações, ao apitar o jogo Guiné-Conakry-Zimbábue. Ao seu lado estarão outras 3 mulheres, a camaronesa Karine Atemzabonga e a marroquina Fatia Germoumi, vão auxiliar Mukansanga no terreno do jogo, enquanto a liderar o VAR estará também a marroquina Bushra Karboubi. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Vem aí o Amácio Miguel com mais meia hora de emissão. Na terceira meia hora, hoje vamos falar de política americana. Continue conosco, continue com a Voz da América.
É terça-feira, 18 de janeiro de 2022. Esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Nos próximos 30 minutos, a segunda parte da emissão vespertina, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam boa escuta. Hoje, nas notícias que serão apresentadas por João Santa Rita, em destaque, o secretário de Estado americano vai avistar-se com o ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia para discutir a crise da Ucrânia. Mais de 20 pessoas mortas em bombardeamentos aéreos sauditas, a capital do Iêmen. O Supremo Tribunal do Quênia analisa propostas de revisão constitucional que podem prolongar a permanência no poder de Uhuru Kenyatta. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta, as notícias de seguida com João Santa Rita.
O secretário de Estado americano Antony Blinken e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov vão reunir-se sexta-feira em Genebra para discutir as exigências russas para se pôr termo à crise na fronteira com a Ucrânia, disse o jornal russo Kommersant, que citou as suas próprias fontes. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que Lavrov e Blinken tinham discutido pelo telefone a possibilidade de mais contactos em breve, mas não deu outros pormenores. Blinken está a caminho da Ucrânia para conversações com o presidente deste país no meio de receios de uma iminente invasão russa. O secretário de Estado americano deverá avistar-se ainda hoje com o presidente Volodymyr Zelensky e com o ministro dos Negócios Estrangeiros Dmytro Kuleba. O Departamento de Estado disse que a visita tem como objetivo reforçar o empenho dos Estados Unidos para com a soberania e integridade territorial da Ucrânia. Blinken seguirá depois para Berlim para conversações com a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, para discutir o que o Departamento de Estado disse ser recente movimentações diplomáticas com a Rússia e esforços conjuntos para se impedir mais agressões russas à Ucrânia. A deslocação do secretário de Estado americano segue-se a conversações da semana passada entre a Rússia e entidades oficiais americanas, da NATO e do Conselho de Segurança e Cooperação da Europa, que não produziram quaisquer resultados. Uma delegação de congressistas americanos dos dois partidos estiveram ontem na Ucrânia para expressar o seu apoio a este país. O secretário-geral da NATO disse, entretanto, que a organização vai submeter em breve respostas escritas às exigências russas recentemente apresentadas. Por outro lado, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan advertiu hoje a Rússia para não invadir a Ucrânia, afirmando que a antiga República Soviética é um país poderoso com muitos amigos internacionais. Entretanto, tropas russas chegaram hoje à Bielorrússia para exercícios militares. Pelo menos 20 pessoas foram mortas em ataques aéreos da coligação liderada pela Arábia Saudita contra a capital do Iêmen, Sana'a, controlada pelos rebeldes húteis. Foi um dos ataques mais mortíferos desde 2019. Cerca de 14 pessoas foram mortas quando aviões da coligação bombardearam a casa de um destacado dirigente militar dos Houthis. Entre os mortos encontra-se a mulher e filho dessa entidade. Os bombardeamentos seguem-se aos ataques de ontem com um drone e míssil contra Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, aliados da Arábia Saudita na guerra no Iêmen. 3 pessoas foram mortas nesses ataques. A coligação disse hoje ter interceptado 8 drones dos Houthis que tinham como alvo a Arábia Saudita. O Supremo Tribunal do Quênia começou hoje a analisar uma proposta para reavivar os planos do governo de alterações constitucionais, no que pode agitar o sistema político do país meses antes das eleições parlamentares e presidenciais de 9 de agosto. O governo tenta agora anular as decisões de um tribunal que rejeitou as reformas e como inconstitucionais, reformas que tinham sido introduzidas pelo presidente Uhuru Kenyatta e os seus aliados. Os detratores de Kenyatta veem com pouco mais do que uma tomada de poder por um presidente que não pode concorrer a um terceiro mandato, uma vez que a iniciativa permite-lhe potencialmente assumir um novo cargo de primeiro-ministro.
Detidos em Maputo, funcionários das alfândegas, despachantes e empresários que importavam até viaturas de luxo com isenção, alegando que era roupa usada para vítimas de terrorismo em Cabo Delgado.
Isto mostra que até nos momentos mais incertos de nosso povo, nas causas mais difíceis que causam sofrimento, há utilização daqueles que estão nas posições de poder para fazer corrupção. Por isso, essas pessoas têm que ser tratadas com maior severidade.
Este é um dos tópicos a destacar nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O presidente da Guiné-Bissau garantiu que nunca irá nomear o líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, para primeiro-ministro, por razões constitucionais, já que, segundo Márcio Soko Embalu, não o reconheceu como chefe de Estado. Por uma questão de coerência, nem penso que poderemos coabitar, afirmou Embalu em declarações a jornalistas à margem da visita que fez nesta terça-feira às obras em curso no Hospital Nacional Simão Mendes, na capital Bissau.
Se Domingo Simões Pereira, se aquela comissão, por razão constitucional, nunca podia nomear Domingo Simões Pereira primeiro-ministro, nem ministro.
Se Domingo Simões Pereira decidir, por razões constitucionais, não poderei nomear Domingo Simões Pereira primeiro-ministro. Ele não disse que não ganhei eleição? Eu, nas condições dele, nem ia tentar sequer, conhecendo a pessoa de Umaru Sissoko Embalu. Como vou nomear alguém que um dia diz que eu sou o presidente da República e no outro dia já diz que sou um autoproclamado? Mesmo Domingos Simões Pereira ser eleito, mesmo com 102 deputados, não nomearei primeiro-ministro porque ele é que disse que eu não sou o presidente.
Umaru Sissoko Embalu admitiu que, como colegas, amigos e irmãos, podem falar. Mas na política não existem condições para a coabitação entre os dois e nem com a sua direção no PGC se vencer as eleições legislativas de 2023. Entretanto, um grupo de 5 dirigentes do PGC criticou o presidente do partido em carta aberta dirigida ao próprio Domingos Simões Pereira. Em 5 páginas, dizem que, apesar de reconhecerem sinais positivos que marcaram sua liderança, Simões Pereira não deve candidatar-se a um terceiro mandato. Detalhes a partir de Bissau com Lassana Kassamá.
A entrevista à Voz da América, Amaro Diassami, um dos subscritores da carta, disse que quiseram com a missiva transmitir uma mensagem de alerta aos militantes e dirigentes do partido.
Essa carta aberta é como um sinal de alerta ou um tambor de alerta para nós. A essa carta aberta chama a atenção apenas de alguns pressupostos.
Diassami, que falou em nome do grupo dos 5, afirma que não estão a convidar o presidente do PSGC para que se abdique da sua intenção de candidatar-se no próximo congresso do partido.
Nós não estamos a esperar que o presidente do partido, engenheiro Domingos Simões Pereira, se abdique da candidatura. Não é o nosso propósito. Nós, tendo em conta tudo aquilo que aconteceu, a partir do período de quando saímos do período de transição, que vem em consequência do 12 de abril de 2012, então nós esperávamos de facto poder salvar o nosso povo. E fomos impedidos de concretizar isto. O inimigo do PSC não pode ser encontrado no interior do PSC. O inimigo do PSC é aquele que quer pôr em causa o progresso do nosso povo. É aquele que quer ser pior do que o colonialista português. Esse é que é o inimigo do PSC. Então, a nossa luta, a luta do PSC, dos seus militantes, dos seus dirigentes, é contra essa pessoa, é contra esse cidadão.
Os 5 subscritores da carta aberta dirigida ao Domingos Simões Pereira argumentam ainda que o PSC tem perdido espaço junto das suas tradicionais bases políticas.
O partido está numa queda tendencial a perder os mandatos nas urnas, sem contar com a dissidência de alguns deputados, não é? Sem contar com o mau comportamento daqueles deputados. Para um observador atento, em 2014 éramos 27, mas quando saiu aquele grupo de 15, ficamos em 42. É o mesmo cenário que veio repetir. Saímos das eleições desde março de 2019, saiu 5, ficamos em 42. É essa a tendência que temos que corrigir. Mas tem que ser toda a gente convidada para fazer isso.
Contactado pela Voz América, uma fonte próxima ao Domingos Simões Pereira, disse que por enquanto o mesmo não vai falar sobre o assunto. O jornalista da Rádio Pública, Bakar Camará, interpretou assim a posição pública dos 5 dirigentes do PSGC.
A meu ver, eu acho que não colocaram em causa em nenhum momento a dimensão política do seu líder e nem colocaram em causa a sua virtude. Mas o que está em causa, o que os subscritores da carta colocam em causa é evitar o novo fracasso político-eleitoral do partido, que pode ser bastante profundo.
O PSGC marcou para os dias 7, 8, 19, 20 e fevereiro próximo, o seu 10º congresso ordinário, tendo Domingos Simões Pereira manifestado o interesse em candidatar-se para um terceiro mandato. Uma intenção que alguns dirigentes do partido não veem com bons olhos. Lassana Kassama, para a Voz América.
Obrigado, Lassana, de Guiné-Bissau para Moçambique. A chuva destruiu 80 casas de construção precária, 5 salas de aulas, 2 centros de saúde e locais de culto no distrito de Memba, em Nampula. A estrada que liga Memba ao vizinho distrito de Nacala, a Velha, corre o risco de ser interrompida. Adina Swalehe reporta.
O administrador de Memba de uma Cadria diz ser deplorável a situação em que as famílias vítimas se encontram no momento. Cadria acrescentou que o número das famílias que perderam suas casas é grande e neste momento estão a ser acolhidas por parentes e vizinhos. O governo desdobra-se para encontrar mecanismos para abrigar as vítimas. Ainda, segundo o administrador, o governo mantém contactos com algumas organizações no sentido de disponibilizarem produtos alimentares e tendas, por exemplo.
A situação das famílias, de facto, é deplorável. E nós, como governo, temos vindo a desdobrar esforços no sentido de encontrar melhores mecanismos de como abrigar essas famílias.
Em relação às infraestruturas públicas destruídas, Juma Cadria referiu que foi improvisado um espaço nos centros de saúde para atender as pessoas e que uma equipe de nível provincial trabalha com a administração local para encontrar alternativas que permitam às crianças ter aulas no reinício das classes.
Bom, há uma equipe multissetorial que já está no terreno, vinda da província, que se juntou à nossa equipe técnica e fazer o devido orçamento para ver se podemos fazer a devida intervenção antes do início do ano letivo.
Para além do distrito de Memba, as chuvas que caem na província de Nampula já destruíram 19 casas de construção precária em outras localidades. De Nampula para a Voz da América, Adina Swalehe.
Obrigado, Adina. Continuamos a falar de chuvas e o seu impacto na agricultura. Dezenas de agricultores no norte da ilha de São Tomé pedem ajuda do governo para erguer campos e proteções destruídos pelas enxurradas do fim do ano passado. Perderam tudo o que tinham e não têm como sustentar a família ou os carmideiros.
Raimundo da Silva, agricultor com mais de 65 anos de idade, conta que depois das enxurradas só lhe restaram lágrimas. A força da água levou tudo o que tinha no campo.
3.500 pés de pimentão, 1.000 pés de alface, e tinha outros viveiros para plantar. Tomateiro, eu tive 3.200 pés já com tomates maduros para revender.
A lista de prejuízos não fica por aqui, é muito mais longa.
Daqui é que sai meu sustento, e desta feita já que não tenho, eu não sei a que ponto o governo dirigente possa saber de mim e dos meus familiares.
Dezenas de agricultores da região norte da ilha de São Tomé estão na mesma situação e lamentam a falta de apoio para erguer os campos e as plantações.
Ninguém, nem vereador, nem presidente da Câmara, nem do Ministério da Agricultura, ninguém apareceu até agora.
O prazo anunciado pelo governo para concluir o relatório de formalização de pedido de ajuda à comunidade internacional já terminou, mas os agricultores garantem que até agora não entraram nas contas dos danos provocados pelo mau tempo de dezembro do ano passado. Oscar Mendes, para a Voz da América.
Em Maputo foram detidos funcionários das alfândegas, despachantes e empresários que importavam até viaturas de luxo com isenção, alegando que era roupa usada para vítimas de terrorismo em Cabo Delgado. Foram detidos ontem, tal como reporta o Alfredo Júnior.
A Procuradoria-Geral da República deteve esta segunda-feira, 17 de janeiro, 8 pessoas acusadas de desvio de 18,6 milhões de dólares americanos envolvidas num esquema de fuga ao fisco forjado para efeitos de importação de mercadorias sem ter que canalizar as taxas tributárias aos cofres do Estado. Dentre os detidos estão funcionários da Direção-Geral das Alfândegas, despachantes aduaneiros e empresários moçambicanos, indianos, paquistaneses, libaneses e chineses. Para os analistas e investigadores Baltazar Fael, do CIP, Centro de Integridade Pública, e Adriano Nuvunga, do CDD, Centro de Democracia e Desenvolvimento, este é mais um caso de corrupção que revela a falta de seriedade dos funcionários públicos, sobretudo das alfândegas, que têm demonstrado enriquecimento ilícito.
É um exemplo claro de que o país não pauta pela seriedade. E para mais, quando há funcionários da própria autoridade tributária envolvidas nestas situações, eu penso que isto torna-se ainda mais grave, porque perde-se praticamente a confiança nesta instituição, que é uma instituição que já há muito tempo as pessoas vinham desconfiando dela. Os funcionários das alfândegas enriquecem-se com uma facilidade incrível e todo mundo quer trabalhar nas alfândegas, exatamente para se aproveitar destas facilidades, para obter ganhos ilícitos.
Nós sabemos que este crime acontece em toda a largura do Estado moçambicano e é muito mais profundo dentro da autoridade tributária e das alfândegas em particular. As alfândegas são um antro de corrupção. Esperamos agora que se faça justiça em termos de o arresto preventivo dos bens.
Os detidos são acusados de terem defraudado o Estado moçambicano no valor indiciário de aproximadamente 1 bilhão e 209 milhões de meticais. Fael e Nuvunga consideram que é muito dinheiro perdido pelo Estado moçambicano que está tomado por agentes ligados ao crime organizado.
É muito dinheiro que o Estado perde neste tipo de ações e dificilmente o Estado consegue recuperar esses bens. Então, estamos constantemente a perder dinheiro que devia servir para realizar outras atividades, como, por exemplo, construção de escolas e hospitais que o país tanto precisa.
O Estado moçambicano está tomado por gangsters de corruptos do topo à base. Temos que ser vigilantes até perante os órgãos de justiça, que, como sabemos, também são um antro de corrupção.
No esquema, segundo o Ministério Público, a Direção-Geral das Alfândegas teria emitido uma isenção de encargos aduaneiros, alegando que era para entrada no país de roupa usada para ajuda às vítimas do terrorismo.
Isto mostra que, até nos momentos mais incertos de nosso povo, nas causas mais difíceis que causam sofrimento, há utilização daqueles que estão nas posições de poder para fazer corrupção. Por isso, essas pessoas têm que ser tratadas com maior severidade.
Se estas entidades aceitam envolver-se neste tipo de atos, eu penso que acabam se descredibilizando, mas acabam descredibilizando em cascata as outras organizações que pautam por princípios de ética e de integridade, portanto, na sua atuação.
Refira-se que com o valor ilicitamente adquirido através da isenção retromencionada, os coerguidos fizeram investimentos em diversos setores. Em conexão, foram apreendidos vários imóveis, viaturas de luxo e valores monetários. E a Procuradoria-Geral da República revelou que prosseguem diligências no âmbito da instrução dos autos que serão remetidos ao Tribunal.
Nesta quinta-feira assinala-se um ano desde a tomada de posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Levado ao poder por uma aliança de eleitores de diversos estratos sociais, Biden entrou na Casa Branca com uma promessa de reformas políticas e também prometendo unir o país após 4 anos de uma presidência tumultuosa de Donald Trump. Mas passados 12 meses, esse mesmo eleitorado está descontente e o controle da legislatura pelo Partido Democrata está em perigo. João Santa Rita.
Há pouco mais de um ano, milhões de jovens, mulheres e eleitores independentes juntaram forças para levar Joe Biden à Casa Branca. Mas 12 meses após ele ter subido à presidência, muitos descrevem agora como estando em crise. Vozes importantes na diversificada base política de Biden queixam-se abertamente de passos muito lentos de progresso em promessas eleitorais-chave. Esta frustração ficou particularmente mais evidente quando um projeto de lei sobre direitos eleitorais não conseguiu passar a legislatura. Outra importante lei sobre investimentos sociais também não foi até agora aprovada no Congresso, refletindo divisões dentro do Partido Democrata e, nas palavras de alguns, desmoralizando a base do partido, que em recentes eleições no estado da Virgínia viu os republicanos ascenderem ao poder, nunca muitos veem como o início do que se vai passar nas eleições legislativas de novembro, com muitos eleitores independentes a deixarem o Partido Democrata. O avanço republicano foi também evidente noutras eleições intercalares a nível estadual, no final do ano passado. Se Biden não conseguir reunificar o partido e reinvigorar a coligação política que o levou ao poder, analistas americanos afirmam que as perspectivas para os democratas nas eleições de novembro são muito más. Por agora, nenhum dos grupos que levou Biden ao poder está satisfeito. Jovens sentem-se frustrados porque promessas de eliminar ou reduzir as dívidas das propinas universitárias não foram cumpridas. Mulheres frustradas porque os planos para alargar cuidados infantis e instituir educação pré-primária estão também no impasse, ao mesmo tempo que a pandemia do coronavírus não dá sinais de diminuir. James Carville, que foi um dos principais conselheiros eleitorais do presidente Bill Clinton, disse que os democratas têm que, nas suas palavras, parar de choramingar. Falando na cadeia de televisão NBC, ele disse que a tática do Partido Democrata deve ser uma de
You gloat and you promote. Talk about the fact that the lowest child poverty rate we've had in history. We claim that we care about hourly workers. Hourly workers today have more leverage at any time they've ever had in my 77 years of existence on this planet. All right?
Vangloriar e promover. Falem do nível mais baixo de pobreza infantil na história. Nós dizemos que nos preocupamos com os que trabalham à hora. Pois aqueles que trabalham à hora hoje em dia têm mais poder do que em qualquer momento que tive nos meus 77 anos de existência. Querem falar de empregos? 6,4 milhões de postos de emprego criados. Mais empregos do que foram criados por qualquer presidente no seu primeiro mandato. O que se deve fazer é fazer campanha no que se tem, não aquilo que não se conseguiu. E o que se tem é muito bom. Portanto, concentrem-se no que têm, no que se fez e no que se quer fazer para melhorar a vida das pessoas.
What you do is you run on what you got. You don't run on what you didn't get. And the stuff you got is pretty good. So just focus on what you got, what you've done, and what you want to do to make people's lives better.
Têm que se vangloriar e têm que promover. Se a inflação estiver a 7% no final deste ano, vamos perder de qualquer modo. Mas há muitos que não pensam que isso será o caso.
Now, I think a lot of the Democratic base has not been told or informed of the things that President Biden and this Congress has accomplished.
Eu penso que muitos na base do Partido Democrata não lhes foi dito ou não foram informados das coisas que o Presidente Biden e este Congresso alcançaram. São verdadeiros sucessos e é algo com que se pode fazer campanha. Não se vai falar daquilo que não se alcançou.
Democrats whine too much. Just quit being a whiny party.
Os democratas choramingam demais. Deixem de ser um partido de choramingas. Saiam, lutem, digam às pessoas o que fizeram e digam às pessoas a verdade exata. O Partido Republicano não simboliza nada, a não ser vamos litigar de novo as eleições de 2020.
And get out there and fight and tell people what you did and tell people the exact truth. The Republican Party stands for nothing other than let's relitigate the 2020 election.
Eram palavras do antigo conselheiro eleitoral de Bill Clinton, James Carville. Os próximos meses vão ser muito duros para o Partido Democrata, com as últimas sondagens a indicarem aquilo que é agora uma tendência, uma queda muito grande na popularidade do presidente. Uma sondagem do mês passado indica que a popularidade do presidente tem estado a cair em virtualmente todos os setores demográficos do eleitorado. Entre o eleitorado negro, 70% continua a dizer que apoia Biden, mas isso é uma queda dos 90% que em abril apoiavam o presidente. Entre o eleitorado latino ou hispânico, esse apoio caiu de 70% para cerca de 50%, e entre o eleitorado feminino, o apoio caiu de 2/3 para metade, a mesma queda entre o eleitorado jovem e entre os mais velhos também. Para agravar esses números, entre o eleitorado independente, apenas 40% apoiam agora o presidente, quando em abril isso era de 63%. É difícil para o Partido Democrata não estar neste momento a choramingar.
As autoridades nigerianas dizem que os militares estão a responder a uma série de assassinatos e sequestros por homens armados no noroeste do país. No último ataque, homens armados em motocicletas invadiram no sábado uma vila no estado de Kebbi, matando pelo menos 50 pessoas, isto segundo moradores. Os detalhes com Ana Guedes.
O assessor sênior do presidente, Muhammad Buhari, Garba Shehu, disse no Twitter no domingo que o presidente ordenou que os militares respondam de forma robusta aos casos de assassinatos e sequestros. Acrescentou, o governo federal está disposto a fortalecer o apoio e a cooperação com todos os estados e disse que o presidente acredita que com total cooperação dos cidadãos, a Nigéria certamente superará esse problema. Não é a primeira vez que o presidente faz ameaças fortes contra gangues armados no país, conhecidos localmente como bandidos. Mas os gangues continuam a invadir as comunidades, saqueando suprimentos e matando e sequestrando para resgate, principalmente nas regiões noroeste e central. O último incidente ocorreu na vila de Dankad, no estado de Kebbi, no fim de semana. Mais de 50 pessoas teriam sido mortas. Na semana passada, mais de 200 pessoas foram mortas em ataques que duraram 3 dias no noroeste do estado de Zamfara. No entanto, o analista de segurança, Kabiru Ademo, diz que os esforços recentes das autoridades estão a valer a pena.
Desde que o presidente renovou os seus apelos às forças de segurança, o que temos visto são ataques aéreos militares nas florestas onde esses bandidos mantêm as suas vítimas. Também vimos um aumento nas operações policiais. Tudo isso afetou a capacidade desses bandidos.
No final do ano passado, a Nigéria classificou oficialmente os gangues armados como terroristas, colocando-os na mesma categoria do Boko Haram e da província do Estado Islâmico da África Ocidental, ISWAP. Especialistas dizem que a designação foi um passo importante na tomada de medidas de dissuasão contra os grupos. O senador Iroegbu é analista de segurança.
Os ataques não implicam que não houve progresso. As capacidades dos terroristas estão muito reduzidas. Então, definitivamente, há progresso em relação ao que era.
As Forças Armadas da Nigéria disseram na semana passada que mataram 537 bandidos armados e outros elementos criminosos na região e prenderam outros 374 desde maio do ano passado. E 452 civis foram resgatados. Ainda assim, as Forças Armadas esforçam-se para manter a segurança básica. Mais de 10 mil pessoas foram mortas na Nigéria em ataques de banditismo e terrorismo no ano passado, de acordo com o Conselho de Relações Exteriores, com sede nos Estados Unidos. Este mês, a Nigéria recebeu autorização para a aquisição de aviões de guerra dos Estados Unidos, após meses de atraso, devido a preocupações com os direitos humanos.
A Voz da América está em www.voaportugues.com. De seguida, novamente, João Santa Rita e o Desporto.
Na página desportiva, vamos começar, claro está, por abordar a Copa das Nações Africanas de Futebol, o CANA 2021, onde hoje Cabo Verde pode se qualificar para a fase seguinte sem jogar. Hoje estão a jogar neste momento Malawi, Senegal e Zimbábue, Guiné-Conakry. Isso são jogos do Grupo B. Mais tarde temos Gabão, Marrocos e Gana Comoros, do Grupo C. Tudo isto são jogos que a seleção de Cabo Verde, os Tubarões Azuis, vão seguir com muito, mas mesmo muito interesse, porque podem dar passagem de Cabo Verde à fase seguinte. Depois de empatar ontem com os Camarões a 1 golo, Cabo Verde termina esta fase de grupos em 3º lugar no Grupo A, com 4 pontos. Recordemos que os 4 melhores terceiros classificados passam à fase seguinte, e daí o interesse dos Tubarões Azuis, nestes jogos de hoje. No Grupo B está tudo muito renhido. Guiné-Conakry e Senegal têm 4 pontos. Malawi tem 3, Zimbábue 0. Para Cabo Verde aqui o melhor é o Malawi perder. Fica em 3º lugar, mas atrás de Cabo Verde, porque só tem 3 pontos. No Grupo C, Marrocos já está qualificado com 6 pontos. Gabão tem 4, Gana tem 1, Comoros 0. Nada, nem um para mostrar. Aqui também para os tubarões azuis, a melhor receita é o Gana perder ou empatar. Portanto, se Malawi perder e Gana perder ou empatar, Cabo Verde passa à fase seguinte. Vamos a ver. Amanhã, juntos a lutar pela sobrevivência, dizimados pela Covid, só com um ponto, Guiné-Bissau defronta a Nigéria já qualificada. Missão da Guiné-Bissau é ganhar. Alguns dizem que isso é missão impossível.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte. A produção desta emissão foi de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Iamais Miguel. Voltaremos amanhã, de seguida, Álvaro Lugier Andrade e a terceira parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta terça-feira, 18 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central, temos o nosso número disponível no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, secretário do Estado americano avista-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia para discutir crise na fronteira com a Ucrânia. Mais de 20 pessoas mortas na capital do Iêmen devido a bombardeamentos aéreos da Arábia Saudita. Supremo Tribunal do Quênia analisa proposta de revisão constitucional que pode prolongar a permanência no poder do presidente Uhuru Kenyatta. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente, também a página da saúde. Mas vamos começar em Moçambique, onde o tribunal que julga os 19 arguídos no caso das dívidas ocultas emitiu o mandado de busca e captura do advogado Alexandre Chivala. Amancio Miguel tem os detalhes.
É verdade, Álvaro, tal como reporta o nosso correspondente William Mopote, foi um dia totalmente cheio de emoções na tenda que julga as chamadas dívidas ocultas. Rafik Mohamed e Alexandre Chivala, advogado afastado da defesa dos arguídos e chamado ao Banco dos Réus para sentar como declarante, não compareceram ao tribunal, atrasando o arranque da sessão de hoje. Perante a Gazeta dos Declarantes, com destaque para Alexandre Chivala, o Ministério Público apelou para que fosse emitido um mandado de captura, enquanto a Ordem dos Advogados de Moçambique defendeu uma medida menos extrema, que passava pela aplicação de uma multa. O nosso correspondente adianta ainda que, na hora da decisão, Efigênio Batista, que é o juiz do caso, foi mais brando e decidiu emitir um mandado de captura ao causídico e aplicar uma multa de 50 mil meticais, cerca de $1,000, por desobediência ao tribunal. Num dia cheio de emoções, a Ordem dos Advogados pediu ao tribunal que convocasse o presidente da República, Filipe Nhusi, para ser ouvido como declarante do processo. A posição foi mais uma vez negada pelo tribunal, alegando não haver motivo para tal.
Ainda em Moçambique, mas em Nampula, chuvas fortes acompanhadas de ventos destruíram cerca de 800 casas de construção precária, 5 salas de aulas e 2 centros de saúde no distrito de Memba. Além disso, também foram destruídos locais de culto e estradas, incluindo a que liga Memba ao distrito vizinho de Nacala. O governo procura alternativas.
Adina Soalerri.
O administrador de Memba de uma cadria diz ser deplorável a situação em que as famílias vítimas se encontram no momento. Cadria acrescentou que o número das famílias que perderam suas casas é grande e neste momento estão a ser acolhidas por parentes e vizinhos. O governo desdobra-se para encontrar mecanismos para abrigar as vítimas. Ainda segundo o administrador, o governo mantém contactos com algumas organizações no sentido de disponibilizarem produtos alimentares e tendas, por exemplo.
A situação das famílias, de facto, é deplorável. Como pode ver, é um número muito grande dos que perderam as suas casas. Algumas famílias encontram-se refugiadas em casas vizinhas que sobreviveram, aquelas casas que sobreviveram. Alguns se deslocaram para outros sítios, estão sob o cuidado dos seus familiares. E nós, como governo, temos vindo a desdobrar esforços no sentido de encontrar melhores mecanismos de como abrigar essas famílias.
Em relação às infraestruturas públicas destruídas, Juma Kadria referiu que foi improvisado um espaço nos centros de saúde para atender as pessoas e que uma equipe de nível provincial trabalha com a administração local para encontrar alternativas que permitam às crianças ter aulas no reinício das classes.
Bom, há uma equipe multissetorial que já está no terreno, vinda da província, que se juntou à nossa equipe técnica e estamos fazendo o devido acompanhamento para ver se podemos fazer a devida intervenção antes do início do ano letivo.
Para além do distrito de Memba, as chuvas que caem na província de Nampula já destruíram 19 casas de construção precária noutras localidades. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Na Guiné-Bissau, o Presidente da República garantiu hoje que nunca irá nomear o líder do Partido Africano para a independência da Guiné e Cabo Verde para o cargo de Primeiro-Ministro por razões constitucionais, já que, segundo Umaru Sissoko Embalo, ele não o reconheceu como chefe de Estado. Por uma questão de coerência, nem penso que poderemos coabitar, afirmou Embalo em declarações a jornalistas à margem da visita que fez hoje às obras em curso no Hospital Nacional Simão Mendes, na capital do país. Entretanto, ao mês do Congresso do PIGC, Domingos Simões Pereira começa a sentir alguma oposição interna. Cinco dirigentes, entre eles o antigo Primeiro-Ministro Arturo Silva, fizeram uma carta aberta em que questionam a liderança de Domingos Simões Pereira e dizem que vão apresentar uma moção de estratégia global no Congresso de Fevereiro. Lassana Kassamá.
A entrevista à Voz da América, Amaro Dias Sami, um dos subscritores da carta, disse que quiseram com a missiva transmitir uma mensagem de alerta aos militantes e dirigentes do partido.
Essa carta aberta é como um sinal de alerta ou um tambor de alerta para nós. A essa carta aberta chama a atenção apenas de alguns pressupostos.
Dias Sami, que falou em nome do Grupo dos Cinco, afirma que não estão a convidar o presidente do PIGC para que se abdique da sua intenção de candidatar-se no próximo congresso do partido.
Nós não estamos a esperar que o presidente do partido, engenheiro Domingos Simões Pereira, se abdique da candidatura. Não é o nosso propósito. Nós, tendo em conta tudo aquilo que aconteceu, a partir do período, quando saímos do período de transição, que vem em consequência de 12 de abril de 2012, então nós esperávamos de facto poder salvar o nosso povo. E fomos impedidos de concretizar isto. O inimigo do PGC não pode ser encontrado no interior do PGC. O inimigo do PGC é aquele que quer pôr em causa o progresso do nosso povo. É aquele que quer ser pior do que o colonialista português. Esse é que é o inimigo do PGC. Então a nossa luta, a luta do PGC, dos seus militantes, dos seus dirigentes, é contra essa pessoa, é contra esse cidadão.
Os cinco subscritores da carta aberta dirigida ao Domingos Simões Pereira argumentam ainda que o PIGC tem perdido espaço junto das suas tradicionais bases políticas.
O partido está numa queda tendencial a perder os mandatos nas urnas, sem contar com a dissidência de alguns deputados, não é? Sem contar com o mau comportamento daqueles deputados. Para um observador atento, em 2014 éramos 27, mas quando saiu aquele grupo de 15, ficamos em 42. É o mesmo cenário que veio repetir. Saiu das eleições desde março de 2019, saiu 5, ficamos em 42. É essa a tendência que temos que corrigir. Mas tem que ser toda a gente convidada para fazer isso.
Contactado pela Voz América, uma fonte próxima ao Domingos Simões Pereira, disse que, por enquanto, o mesmo não vai falar sobre o assunto. O jornalista da Rádio Pública, Bacar Camará, interpretou assim a posição pública dos 5 dirigentes do PSGC.
A meu ver, eu acho que não colocaram em causa em nenhum momento a dimensão política do seu líder e nem colocaram em causa a sua virtude. Mas o que está em causa, o que os subscritores da carta colocam em causa é evitar o novo fracasso político-eleitoral do partido, que pode ser bastante profundo.
O PSGC marcou para os dias 17, 18, 19, 20 fevereiro próximo, o seu 10º congresso ordinário, tendo domingo Simões Pereira manifestado o interesse em candidatar-se para um terceiro mandato. Uma intenção que alguns dirigentes do partido não veem com bons olhos. Nassana Kassumã, para a Voz da América.
Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. O João Santa Rita assina essa rubrica semanal. Ele fala hoje sobre o primeiro aniversário de Joe Biden à frente da presidência dos Estados Unidos.
Há pouco mais de um ano, milhões de jovens, mulheres e eleitores independentes juntaram forças para levar Joe Biden à Casa Branca. Mas 12 meses após ele ter subido à presidência, muitos descrevem agora como estando em crise. Vozes importantes na diversificada base política de Biden queixam-se abertamente de passos muito lentos de progresso em promessas eleitorais-chave. Esta frustração ficou particularmente mais evidente quando um projeto de lei sobre direitos eleitorais não conseguiu passar a legislatura. Outra importante lei sobre investimentos sociais também não foi até agora aprovada no Congresso, refletindo divisões dentro do Partido Democrata e, nas palavras de alguns, desmoralizando a base do partido, que em recentes eleições no estado da Virgínia viu os republicanos ascenderem ao poder, no que muitos veem como o início do que se vai passar nas eleições legislativas de novembro, com muitos eleitores independentes a deixarem o Partido Democrata. O avanço republicano foi também evidente noutras eleições intercalares a nível estadual, no final do ano passado. Se Biden não conseguir reunificar o partido e reinvigorar a coligação política que o levou ao poder, analistas americanos afirmam que as perspectivas para os democratas nas eleições de novembro são muito más. Por agora, nenhum dos grupos que levou Biden ao poder está satisfeito. Jovens sentem-se frustrados porque promessas de eliminar ou reduzir as dívidas das propinas universitárias não foram cumpridas. Mulheres frustradas porque os planos para alargar cuidados infantis e instituir educação pré-primária estão também no impasse, ao mesmo tempo que a pandemia do coronavírus não dá sinais de diminuir. James Cavill, que foi um dos principais conselheiros eleitorais do presidente Bill Clinton, disse que os democratas têm que, nas suas palavras, parar de choramingar. Falando na cadeia de televisão NBC, ele disse que a tática do Partido Democrata deve ser uma de
You gloat and you promote. Talk about the fact that the lowest child poverty rate we've had in history. We claim that we care about hourly workers. Hourly workers today have more leverage at any time they've ever had in my 77 years of existence on this planet. All right?
Vangloriar e promover. Falem do nível mais baixo de pobreza infantil na história. Nós dizemos que nos preocupamos com os que trabalham à hora, pois aqueles que trabalham à hora hoje em dia têm mais poder do que em qualquer momento que tive nos meus 77 anos de existência. Querem falar de empregos? 6,4 milhões de postos de emprego criados. Mais empregos do que foram criados por qualquer presidente no seu primeiro mandato. O que se deve fazer é fazer campanha no que se tem, não aquilo que não se conseguiu. E o que se tem é muito bom. Portanto, concentrem-se no que têm, no que se fez e no que se quer fazer para melhorar a vida das pessoas.
What you do is you run on what you got. You don't run on what you didn't get. And the stuff you got is pretty good. So just focus on what you got, what you've done, and what you want to do to make people's lives better.
Têm que se vangloriar e têm que promover. Se a inflação estiver a 7% no final deste ano, vamos perder de qualquer modo. Mas há muitos que não pensam que isso será o caso.
Now, I think a lot of the Democratic base has not been told or informed of the things that President Biden and this Congress has accomplished.
Eu penso que muitos na base do Partido Democrata não lhes foi dito ou não foram informados das coisas que o Presidente Biden e este Congresso alcançaram. São verdadeiros sucessos e é algo com que se pode fazer campanha. Não se vai falar daquilo que não se alcançou.
Democrats whine too much. Just quit being a whiny party.
Os democratas choramingam demais. Deixem de ser um partido de choramingas. Saiam, lutem, cheguem às, digam às pessoas o que fizeram e digam às pessoas a verdade exata. O Partido Republicano não simboliza nada, a não ser vamos litigar de novo as eleições de 2020.
And get out there and fight and tell people what you did and tell people the exact truth. The Republican Party stands for nothing other than let's relitigate the 2020 election.
Eram palavras do antigo conselheiro eleitoral de Bill Clinton, James Cavell. Os próximos meses vão ser muito duros para o Partido Democrata, com as últimas sondagens a indicarem aquilo que é agora uma tendência, uma queda muito grande na popularidade do presidente. Uma sondagem do mês passado indica que a popularidade do presidente tem estado a cair em virtualmente todos os setores demográficos do eleitorado. Entre o eleitorado negro, 70% continua a dizer que apoia Biden, mas isso é uma queda dos 90% que em abril apoiavam o presidente. Entre o eleitorado latino ou hispânico, esse apoio caiu de 70% para cerca de 50%. E entre o eleitorado feminino, o apoio caiu de 2/3 para metade, a mesma queda entre o eleitorado jovem e entre os mais velhos também. Para agravar esses números, entre o eleitorado independente, apenas 40% apoiam agora o presidente, quando em abril isso era de 63%. É difícil para o Partido Democrata não estar neste momento a choramingar.
E depois da política, passemos à saúde com Ana Guedes.
Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América. Convosco está Ana Guedes, que vos deseja boa saúde. E vamos falar de vários tópicos relacionados com a Covid-19. Isto porque Omicron não representa o fim da pandemia, diz Fauci. Os responsáveis de saúde dos Estados Unidos pedem cautela face ao pico de casos do coronavírus em algumas áreas e especulações que a variante Omicron pode representar o fim da pandemia. É uma questão em aberto se o Omicron irá determinar o fim esperado, disse Anthony Fauci, o principal consultor médico do presidente dos Estados Unidos, num painel virtual sobre a agenda de Davos. Espero que seja assim, disse ele, mas esse só seria o caso se não obtivermos outra variante que finta a resposta imune à variante anterior, disse Fauci. Mesmo assim, acrescentou, a Covid-19 provavelmente continuará a fazer parte do mundo como uma doença endémica. O cirurgião-geral dos Estados Unidos, Vivek Murthy, expressou uma nota semelhante de cautela no domingo na CNN, dizendo: não devemos esperar um pico nacional nos próximos dias. As próximas semanas serão difíceis. Enquanto isso, segundo o Washington Post, o executivo-chefe da Pfizer, Albert Bourla, previu que em breve poderemos retomar uma vida normal, dadas as medidas de mitigação da pandemia, incluindo testes e vacinas. Mas ele também disse que isso não significa o fim do coronavírus. Tivemos tantas surpresas desde o início da pandemia, disse ele em entrevista publicada domingo no jornal francês Le Figaro. Provavelmente teremos que viver por anos com o vírus. Muito difícil de erradicar. A fim de citação. Na frente das vacinas, um hospital israelita diz que os resultados de um estudo preliminar mostram que uma quarta dose de uma vacina Covid-19 oferece imunidade limitada contra a variante Omicron. Médicos do Centro Médico Sheba, perto de Tel Aviv, inocularam 150 funcionários no mês passado com uma quarta dose da vacina Pfizer ou Moderna. Os resultados mostraram que o nível de anticorpos da quarta dose era superior à terceira dose, a dose inicial do reforço do regime de duas doses da vacina, mas que não foi suficiente para evitar uma possível infecção omicrónica. O estudo foi lançado pouco depois do Conselho Consultivo Especial de Saúde, ter recomendado às pessoas com 60 anos ou mais, bem como às pessoas com sistemas imunitários e trabalhadores médicos comprometidos, que recebessem uma quarta dose da vacina Pfizer. O Dr. Naaman Ash, o diretor do Ministério da Saúde de Israel, disse que os israelitas nessa categoria deveriam continuar a receber a dose extra. Entretanto, o CEO da Moderna, Stéphane Bancel, numa reunião virtual do Fórum Económico Mundial, disse que o fabricante de medicamentos está quase a terminar o desenvolvimento de uma nova versão da sua vacina Covid-19, especificamente dirigida à variante Omicron. Bancel disse que a Moderna vai submeter a vacina revista à aprovação regulamentar logo em março. Disse também que a empresa está a planear introduzir uma nova combinação da vacina Covid-19 e da gripe até finais de 2023, a tempo da estação do tempo frio. Bancel disse que a nova vacina também será concebida para fornecer proteção contra um vírus respiratório comum chamado RSV, que tipicamente causa sintomas semelhantes ou da constipação. E pronto, amigos ouvintes, assim se despede na Guedes. Estivemos aqui com notícias sobre a Covid-19, notícias de saúde. Desejo a todos uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa à antena, agora com o resumo das notícias internacionais.
O secretário de Estado americano Antony Blinken e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov vão reunir-se sexta-feira em Genebra para discutir as exigências russas para se pôr termo à crise na fronteira com a Ucrânia, disse o jornal russo Kommersant, que citou as suas próprias fontes. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que Lavrov e Blinken tinham discutido pelo telefone a possibilidade de mais contactos em breve, mas não deu outros pormenores. Blinken está a caminho da Ucrânia para conversações com o presidente deste país, no meio de receios de uma iminente invasão russa. O secretário de Estado americano deverá avistar-se ainda hoje com o presidente Volodymyr Zelensky e com o ministro dos Negócios Estrangeiros Dmytro Kuleba. O Departamento de Estado disse que a visita tem como objetivo reforçar o empenho dos Estados Unidos para com a soberania e integridade territorial da Ucrânia. Blinken seguirá depois para Berlim para conversações com a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, para discutir o que o Departamento de Estado disse ser recente movimentações diplomáticas com a Rússia e esforços conjuntos para se impedir mais agressões russas à Ucrânia. A deslocação do secretário de Estado americano segue-se a conversações da semana passada entre a Rússia e entidades oficiais americanas, da NATO e do Conselho de Segurança e Cooperação da Europa, que não produziram quaisquer resultados. Uma delegação de congressistas americanos dos dois partidos estiveram ontem na Ucrânia para expressar o seu apoio a este país. O secretário-geral da NATO disse, entretanto, que a organização vai submeter em breve respostas escritas às exigências russas recentemente apresentadas. Por outro lado, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan advertiu hoje a Rússia para não invadir a Ucrânia, afirmando que a antiga República Soviética é um país poderoso com muitos amigos internacionais. Entretanto, tropas russas chegaram hoje à Bielorrússia para exercícios militares. Pelo menos 20 pessoas foram mortas em ataques aéreos da coligação liderada pela Arábia Saudita contra a capital do Iêmen, Sana'a, controlada pelos rebeldes Houthis. Foi um dos ataques mais mortíferos desde 2019. Cerca de 14 pessoas foram mortas quando aviões da coligação bombardearam a casa de um destacado dirigente militar dos Houthis. Entre os mortos encontra-se a mulher e filho dessa entidade. Os bombardeamentos seguem-se aos ataques de ontem com um drone e míssil contra Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, aliados da Arábia Saudita na guerra no Iêmen. 3 pessoas foram mortas nesses ataques. A coligação disse hoje ter interceptado 8 drones dos Houthis que tinham como alvo a Arábia Saudita. O Supremo Tribunal do Quênia começou hoje a analisar uma proposta para reavivar os planos do governo de alterações constitucionais, no que pode agitar o sistema político do país, meses antes das eleições parlamentares e presidenciais de 9 de agosto. O governo tenta agora anular as decisões de um tribunal que rejeitou as reformas como inconstitucionais, reformas que tinham sido introduzidas pelo presidente Uhuru Kenyatta e os seus aliados. Os detratores de Kenyatta veem como pouco mais do que uma tomada de poder por um presidente que não pode concorrer a um terceiro mandato, uma vez que a iniciativa permite-lhe potencialmente assumir um novo cargo de primeiro-ministro. Os sudaneses fecharam lojas e barricaram as ruas de Khartoum hoje numa campanha de desobediência civil para protestar contra um dos dias mais sangrentos desde um golpe de Estado militar em outubro. As forças de segurança mataram na segunda-feira pelo menos 7 pessoas durante manifestações contra o golpe de Estado, elevando para 71 o número de mortes resultantes de repressão das manifestações contra o golpe, isto de acordo com organizações médicas. A última onda de violência ocorreu em vésperas da visita de diplomatas americanos, enquanto Washington procura mediar o fim da crise, que dura há meses. O ex-presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé, derrubado num golpe de Estado militar no ano passado, deixou o país hoje. O site de notícias locais, Guinea News, diz que o presidente embarcou num avião para os Emirados Árabes Unidos. A libertação de Condé, de 83 anos, foi uma das exigências feitas pelo Bloco da África Ocidental, a CDAO, após o golpe de Estado do ano passado, juntamente com a realização de eleições no prazo de 6 meses. Condé, que governou a Guiné durante cerca de uma década, desencadeou protestos em massa em 2020, depois de ter levado a cabo uma alteração constitucional que lhe permitiu procurar um terceiro mandato presidencial e que gerou violentos protestos. Em setembro do ano passado, oficiais do Exército, sob o comando do coronel Mamadi Doumbouya, depuseram o presidente, que foi mantido incomunicável durante 12 semanas. A 31 de dezembro, ele recebeu autorização para viajar para o estrangeiro durante um mês para cuidados médicos.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 18 de janeiro. De todos se despedem, Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Boa noite, até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. Agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ante a enorme escalada militar da Rússia perto da fronteira com a Ucrânia e durante as discussões diplomáticas entre Moscou e membros da Aliança Transatlântica para tentar diminuir a crise, um tema de grande desacordo é a possibilidade da Ucrânia e outros países do leste europeu aderirem à Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, nas siglas em inglês. É muito importante que a Ucrânia nunca se junte à NATO no futuro, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, após a conclusão do diálogo de estabilidade estratégica bilateral entre os Estados Unidos e a Rússia. Nem a Ucrânia, nem a Geórgia devem tornar-se membros da Aliança do Atlântico Norte, concluiu. Para a vice-secretária de Estado americana, Wendy Sherman, que chefiou a delegação dos Estados Unidos, o tema é inaceitável. Não permitiremos que ninguém feche a política de portas abertas da NATO, que sempre foi um ponto-chave para a Aliança. Ela reiterou depois da reunião: fomos inequívocos. Não tomamos decisões por outros países. Não concordaremos que nenhum país tenha um poder de veto sobre qualquer outro país quando se trata de fazer parte da NATO. Em declarações de jornalistas antes da ronda de negociações diplomáticas na semana passada, o secretário de Estado, Antony Blinken, chamou a tentativa da Rússia de limitar a expansão da NATO parte de uma falsa narrativa. A NATO nunca prometeu não admitir novos membros, disse ele. Não poderia e não iria fazê-lo, porque a política de portas abertas é um dispositivo central do Tratado do Atlântico Norte de 1949, que criou a NATO. A adesão à aliança sempre foi uma decisão entre a NATO e os países que aspiram a pertencer à organização. Mais ninguém, reiterou o secretário do Estado. Antony Blinken acrescentou que na Carta de Istambul para a Segurança Europeia, assinada em 1999, a própria Rússia afirmou o direito dos países de escolher ou alterar os acordos de segurança que possuem, incluindo alianças. O secretário de Estado apontou ainda que a Rússia exige agora que os Estados Unidos e a NATO assinem tratados para retirar as forças da NATO estacionadas no território dos aliados na Europa Central e Oriental e proibir a Ucrânia de se juntar à NATO. Durante uma recente entrevista à televisão, o secretário de Estado alertou que um dos objetivos do presidente russo, Vladimir Putin, cito, é reexercer uma esfera de influência sobre países que anteriormente faziam parte da União Soviética. Isso é inaceitável, declarou. Esta foi uma receita para a instabilidade, uma receita para conflitos, uma receita que levou a guerras mundiais. Não vamos voltar a este ponto, concluiu o secretário de Estado, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.